A Santa Casa, ela é um complexo de empresas, né? Quando uma pessoa, alguém vê a Santa Casa ou fala da Santa Casa, ou mesmo para falar bem ou para criticar, ele vê a empresa como uma só. E ali nós temos dentro da Santa Casa um conglomerado de empresas. Ali nós temos uma maternidade, uma enfermaria, nós temos um restaurante, nós temos uma lavanderia, nós temos um laboratório de análise, nós temos um centro cirúrgico, nós temos uma UTI, nós temos um centro de imagem, nós temos uma clínica particular, um pronto-socorro, uma farmácia. Então são várias empresas trabalhando dentro de uma unidade só. Quando as pessoas fazem algum tipo de comentário, ele só enxerga a entrada, o atendimento, o médico que está atendendo ali. E quando uma pessoa faz uma conta dos valores que são gastos, investidos ou aplicados na Santa Casa, ele faz a conta do médico só. Ele não faz a conta de toda a estrutura. É uma grande empresa. E já há muito tempo que a Santa Casa ela vem num déficit, desde a época da Dona Carlota. E os recursos que chegam até a Santa Casa hoje, através do governo do Estado, do governo federal, são insuficientes. Como é que nós conseguimos tocar? Nós conseguimos tocar com as verbas dos deputados, com os projetos que nós conseguimos, com os deputados, com aquelas pessoas que se prontificam a mandar as verbas, né, para Santa Casa, os deputados, e também alguns clubes de serviço, como o Rotary Clube. E a Santa Casa ela é uma prestadora de serviço. Ela faz um contrato com o governo do Estado, com o governo federal, com a prefeitura, com um plano de saúde e faz os atendimentos. Não é só o pronto-socorro que a Santa Casa atende o município, né? E também a região. Atende o município, atende a região pelo pronto-socorro e também nós temos a maternidade, nós temos a enfermaria, onde as pessoas ali vão fazer o seu trabalho, enfim.
O seu tratamento.
Os recursos que vêm realmente não comportam. Os recursos que vêm hoje e que entram para a Santa Casa não são suficientes. Tanto é que nós vemos, por exemplo, as cidades vizinhas, certo? Então você pega Santa Mariana. Santa Mariana investe dinheiro todo mês no pronto-socorro ou no hospital da cidade, cerca de R$490 mil. Aí nós temos por mês, aí nós temos as AIHs, certo? Então, por exemplo, o município aqui de Bandeirantes tem 150 AIHs, se eu não me engano, dentro da Santa Casa. Isso perfaz um valor bem alto, só que não é suficiente. Tem que ter esse aporte mensal na instituição ou no hospital. Então, se nós formos ver o dinheiro que entra mensal, AIH é outras coisas, contratos são outras situações. Ah, entra na Santa Casa 5, 6 milhões por mês, a prefeitura investe. Mas investe em internamentos, em IHs, que a prefeitura detém isso aí. Dinheiro que vem do Estado, certo? Alguns contratos são feitos à parte, tá? O ano passado nós fizemos um contrato com a prefeitura que teve um segundo atendimento de sábado e domingo. Por quê? Porque o sentinela estava fechado e a população não tinha para onde ir. Então acaba atendendo na Santa Casa. Qual é o valor mensal que a prefeitura hoje investe no pronto-socorro e também para os outros atendimentos? Porque não é só no pronto-socorro. Nós temos uma defasagem de gastos em outros atendimentos. O que nós recebemos hoje do Estado e da Federação, por exemplo, na maternidade, não é o suficiente. E isso eu falo com toda a economia que nós fazemos. Eu não tenho um cabide de emprego dentro da Santa Casa. Todas as pessoas que vão ser contratadas na Santa Casa, eu falo assim, ó, manda currículo para o RH e vai para o responsável do setor. Eu não entendo na área de saúde. Como é que eu vou contratar um médico? Como é que eu vou contratar um enfermeiro? Como é que eu vou contratar um técnico de enfermagem ou pessoas de laboratório? Se eu não entendo. Então, pode vasculhar, mexer, revirar, que não vai encontrar lá. Para não falar que eu não contratei uma pessoa, eu contratei um guarda noturno lá, que não tem nada a ver, que estavam roubando ali atrás, só essa pessoa. Nunca contratei ninguém. E olha que a pressão foi grande. Muitas pessoas falam, não, mas nós não sei que lá mais, contrata a pessoa, não, não vou contratar. Então eu falei muito não nesse tempo que eu estou lá. Inclusive, há pouco tempo nós tivemos aí uma pessoa postando uma coisa, uma situação em redes sociais. A pessoa foi lá, não esperou nem 20 minutos para ser atendido, saiu falando besteira. Mas isso é mágoa, porque lá atrás, há 2 anos atrás, queria que eu contratasse o marido para trabalhar na parte administrativa. Eu falei que não, porque eu assumiria a parte. Nós não temos nem administrador. Além de provedor, eu faço a parte de administrador da Santa Casa. Então, o que acontece? Falta dinheiro. Aí, nós tínhamos este contrato para ser renovado com a prefeitura, no final do ano de dezembro. Começo de novembro, eu encontrei com o prefeito, com o Jaelson. Ele falou, Gabriel, nós temos que conversar sobre o contrato. Eu falei, Jaelson, está na hora, porque o valor que paga é insuficiente.
Quanto que a prefeitura pagava para a Santa Casa?
R$191,00, se eu não me engano.
R$190.000.
R$191.000, tá. Certo? Isso perfaz o valor de R$5,89 por habitantes aqui na cidade. Por exemplo, você pega Santa Mariana, perfaz um valor de R$45 por habitante mês. Pega Santa Amélia, Abatiá, perfaz um valor aí de 20 e poucos reais. Itambaracá também gasta nesse valor. Andirá também gasta na faixa de 20 e poucos reais por mês.
Per capita.
Então, fica muito difícil. Agora você veja bem, eu sou um administrador de um hospital com mais de 200 pessoas trabalhando, atendendo mais internamentos em dezembro, nós internamos 394 pessoas, certo? Sendo que a Santa Casa recebe por 282, agora diminuiu 10 porque o secretário da Saúde tirou 10 internamentos da Santa Casa, que perfaz aí a faixa de 16 mil e alguma coisa por mês. Tá. Então, diz que vai repor em dinheiro, mas esse diz é complicado. Eu estou ali, eu tenho despesa todo mês, o pessoal está em mim. Então eu não posso ficar esperando também. Então, aí prorrogou para mais 2 meses. Aí eu fui lá, assinei. Mas Gabriel, por que é que você assinou? Assinei porque eu vou fechar o pronto-socorro? Eu vou deixar de receber o valor? Não vou. Agora, eu acho que de repente o problema deve ser eu. Entendeu? Então, cada vez que a gente vai, estamos vendo, estamos estudando. Então, o problema sou eu. Então, se o problema sou eu sempre disse que no momento que eu assumi a Santa Casa, eu vou ficar na Santa Casa até o dia que eu for útil para a Santa Casa. O momento que eu senti que, de repente, eu posso estar atrapalhando, eu vou sair. Isso que aconteceu. Agora, eu acho que deve sentar, esse mês aí deve sentar, o pessoal da diretoria, ninguém quer assumir, ninguém quer.
Que na verdade você já pediu a sua
saída. Eu já saí da Santa Casa. Já tivemos a ata na quinta-feira, já saí. O Zul Castanho, ele assume interinamente.
Como provedor.
Interinamente como provedor. Na quinta-feira, eu fui conversar com o Wanderson. Eu me coloco à disposição de qualquer pessoa que pegar a Santa Casa, se achar que eu for necessário, ou achar que eu sirvo para alguma coisa, estou à disposição.
Só para entender, só para colocar aqui, porque para a gente começar, para ter um começo, meio e fim. Você está saindo por vontade própria, tá? Ou por questão política, ou por forçarem você sair, o porquê que você está saindo? É esse o começo da conversa.
Oswaldo, ninguém me forçou a sair, ninguém me forçou a sair. Absoluto, eu saí porque eu achava que era o momento, certo? E para, de repente, dar oportunidade para outra pessoa, outro provedor, de repente consiga negociar, sentar.
Que tem um elo político de ligação com o município, com a administração.
É para a gente sempre fazer ser claro, porque a população tem que saber o que é que está acontecendo. Quem nos ajudou sempre, quem me apoiou, quem liberou, quem nos atendia sempre lá em Curitiba, era o Romanelli. Uhum. Certo? Então lá em Curitiba, o Romanelli estava à disposição com seus assessores 24 horas por dia. Tinha vezes que o Ronald ligava para a gente 2, 3 vezes. Ainda tem valor lá, né? Deve ter hoje lá para receber da prefeitura, da Santa Casa, mais de 300 mil, mais a UTI Covid, as coisas Covid, tem mais dinheiro para receber. Então, sempre, então eu tenho que pedir voto e vou pedir voto, e eu quero também estar livre para trabalhar e reconhecendo o trabalho que o Romanelli fez para a Santa Casa. Então, a questão política é bastante complicada. Deputado federal, Pedro Lupion, agora tem 350 mil depositado na CESA, esperando liberação para vir para Santa Casa, e mais uma verba de 500 mil reais, já indicado pelo deputado Pedro Lupion. E sempre ajudando, sempre apoiando. Agora está chegando 720 mil reais em equipamentos para Santa Casa, já está chegando, uma parte inclusive já foi paga, já está, o dinheiro está lá e já está chegando os equipamentos para Santa Casa. Então eu não tenho como também não agora na próxima campanha apoiar esses dois deputados. E é uma situação bastante complicada, porque hoje não são os deputados que apoiam ou que estão ligados à administração pública. Então eu também fico numa situação bastante desconfortável. Mas, por um outro lado, eu acho o seguinte, Oswaldo, que nós devemos todos, as pessoas que trabalham, as pessoas envolvidas na Santa Casa, as pessoas que do poder público, administrativo, secretário da saúde, não tem rolo, não tem problema nenhum. Eu acho que todos nós, conscientes, nós temos que ver o que é melhor para a Santa Casa. Agora eu fiz o que eu acho que é melhor para a Santa Casa. Eu saí da Santa Casa para que pudessem pessoas se envolverem, mais pessoas se envolverem na Santa Casa e poder fazer um trabalho, continuar esse trabalho que nós estamos fazendo na Santa Casa.
E as pessoas que estariam ligadas ao grupo que está hoje administrando o município de Bandeirantes, que estariam aptos a assumir a Santa Casa. Seria isso.
A Santa Casa...
Porque você está encontrando dificuldade para se conversar com eles.
Exatamente, porque até agora não resolveu. Mas eu acho que tem que resolver, né? Na quinta-feira eu procurei o secretário, o Wanderson, inclusive ele estava lá com a Eliane Furtado, conversei, falei, Wanderson, a situação é a seguinte, eu estou saindo da Santa Casa, daqui a pouco tem uma reunião, ele falou, pô, mas você está saindo? Eu falei, estou saindo, mas me coloco à disposição. Como é que funciona a Santa Casa? A Santa Casa, ela é uma associação. Hoje nós temos lá 30 e poucas pessoas dentro desta associação. Para a pessoa se tornar sócio, ele tem que apresentar alguém da diretoria, tem que apresentar o nome desta pessoa em uma assembleia e a diretoria aceitar o nome desta pessoa. Conversei com o Wanderson e disse o seguinte, Wanderson, eu acho que quem tem que tomar a frente, eu, Gabriel do Vale, tá? Acho que quem tem que tomar a frente a Santa Casa é alguém ligado à prefeitura. Pessoas de confiança do prefeito, pessoas de confiança do secretário. Então eu me coloco à disposição, mesmo eu saindo da Santa Casa, mas conversei com a diretoria, eu acho que pessoas ligadas à prefeitura têm que apresentar os nomes de pessoas que gostariam de entrar para a associação e daí montar aí uma nova diretoria. Porque a diretoria nossa agora, ninguém quer e todo mundo já queria sair junto comigo. Eu falei, não, vamos ficar, eu quero que vocês fiquem para fazer uma transição legal, não tem problema.
Então vocês vão fazer uma assembleia geral agora.
Vai fazer uma assembleia, falei com o Wanderson, secretário de saúde, falei, Wanderson, então, eu penso assim, não sei se é o mesmo pensamento dele, tá? Não estou falando que eu sou o dono da verdade também, pelo amor de Deus, certo? Então, eu acho que os vereadores interessados, certo? Os presidentes de clubes interessados, mas tem que ser pessoas já ligadas, né, a algum tipo de serviço dentro da comunidade, senão de repente aparecem pessoas que nunca trabalhou dentro da comunidade, através de um clube de serviço, aparece uma pessoa que de repente não tem ali uma experiência em administração, que nem eu falei, a Santa Casa não é só o atendimento. A Santa Casa tem várias empresas dentro de um lugar só. Então eu acho que agora é o momento dos vereadores, né, daqueles que se interessarem, de pessoas, administradores da cidade, pessoas que têm empresas, pessoas que têm experiência em administração, pessoas que estão ligadas a clubes de serviços, pessoas que estão ligadas em direção de igrejas, né? Eu acho que chegou o momento destas pessoas, também do próprio prefeito, do próprio vice-prefeito, do próprio Wanderson, secretário da Saúde, né? Indicar pessoas para fazer, para constituir uma nova diretoria para Santa Casa e que possa ter afinidade, que as coisas andem e que realmente vê qual é o custo hoje da Santa Casa, né? Porque senão, Oswaldo, amigos, ouvintes, a Santa Casa vai acabar. Um patrimônio violento dentro do nosso município, né? Que presta um serviço de relevância e acho que dá para aumentar muito o trabalho. Após a pandemia, fizemos com as 150 até mais cirurgias da fila do SUS aqui do município, da secretaria. Sentou eu, o Wanderson, o Juba. Vamos, o Juba falou: Gabriel, vamos fazer. Eu falei: vamos fazer, a Thaía é para ser usado mesmo. A prefeitura deu o médico, deu o anestesista e as coisas estão acontecendo. Está legal, está bom, está gostoso o trabalho da Santa Casa.
Bom, então só para a gente sintonizar o ouvinte, aquele que está dizendo aqui, mas eu quero saber o porquê que ele está saindo. Não, é isso que o pessoal está querendo saber aqui, o porquê. Então, simplesmente, simplificando a sua saída, é que você, particularmente, você acha que não tem mais condição de estar continuando à frente da Santa Casa devido ao seu lado, que não é do lado daqueles que estão hoje administrando o município, e de uma falta de ligação com eles. Seria isso?
Exatamente. Mas só dizendo bem, só explicando. Eu, Gabriel do Vale, eu não sou político partidário, eu não tenho pretensão política, não tenho, não faz parte do meu, das minhas ideias, da minha vontade, certo? Ser político. Acho necessário, e acho que tem que ter, eu acho que não tenho nada contra, mas eu particularmente não tenho esta vontade e não tenho esta pretensão, né? Agora, todos nós, independente de parte, de quem apoia, quem não apoia, tem que sentar e tem que conversar, porque senão é a população que vai sofrer, né? É a população que vai sofrer. Então, por exemplo, no final do ano, fecha todos os postos de saúde do município. Eu tive que trabalhar com dois médicos do pronto-socorro, né? Entre vésperas de Natal e até pós-Ano Novo. Agora, eu ficava de longe, estou evitando de ir na Santa Casa, eu precisei ir na Santa Casa duas vezes no final de semana, porque o Zu Castanho foi viajar, falou: Gabriel, você dá uma mão. Não, deixa comigo, eu vou até você voltar aí, eu dou uma mão. Cara, estava entupido de gente lá, gente brava, gente nervosa, pessoa demorando, e vai demorar, e vai ter gente que vai sair nesse final de semana mesmo, esses dias de Natal. Muitas pessoas foram embora do pronto-socorro sem atendimento. Porque como é que faz? É impossível um médico atender a uma população de 32 mil habitantes durante esse tempo. Então, eu, particularmente, eu já vinha falando, já falei aqui nos microfones da Rádio Cabiúna, que eu já não estava mais conseguindo atender, já não estava mais conseguindo médicos para o pronto-socorro. Então, perereco a gente contratar médico para o pronto-socorro de Santa Casa. O médico não quer chegar ali para ganhar R$ 1.500 12 horas para atender. Em 24 horas, tem dia que está atendendo 150 pessoas, atende a 150 pessoas e também urgência e emergência. Então, eu acho que está na hora de sentar, conversar, ver tudo isso aí. Agora é a oportunidade das pessoas estarem lá dentro. Durante o tempo que eu estive lá, vários vereadores, eu atendi vários vereadores, certo? O Eduardo Espírito Santo, o Tiago, o Magno Teixeira já me ligou algumas vezes, a Sônia Zamboni, a Flávia, o Castro, o o Mano Vieira, me procuraram. Que jeito? Me liga: Gabriel, o que está acontecendo? Eu falava assim: ó, vem aqui na Santa Casa. Ia na Santa Casa, eu mostrava os prontuários, os atendimentos do dia, eu mostrava as pessoas internadas, o volume, certo? Então, nunca estes vereadores chegaram lá na frente da Santa Casa e começaram a pressionar a equipe. Todos trabalham, não existe, não tem nenhum vagabundo. Aliás, nós estamos com uma equipe na Santa Casa fantástica, maravilhosa, e eu defendo. E a equipe quer o quê? Ela quer um administrador, uma pessoa que brigue por eles mesmos, que defenda eles, porque eu sei do sufoco que é você atender ali no pronto-socorro. O cara me chega, mete o pé, assim, esse tempo atrás o cara correu atrás de mim lá, um baita um cara, ele surtou, ele achou que eu era responsável, coitado. Depois ele foi lá no mercado, passou aquele momento dele, tomou o medicamento, ele foi lá no mercado pedir desculpa para mim e tal. Eu falei: tudo bem. Mas a equipe precisa de um dirigente ali. Agora, eu fui conseguindo tocar também, porque eu não contratei nenhuma pessoa para administrar a Santa Casa. Eu fazia o papel de provedor e administrador. E o meu telefone era na porta, e 24 horas por dia. Quantas vezes eu vim lá do rancho, estava no rancho no domingo, ligavam lá, eu vinha lá do rancho, vinha de madrugada, eu estava lá, isso aí pode perguntar para todo mundo. Mas eu acho que isso aí, eu me propus a fazer isso, e ninguém me obrigou a fazer isso. Tanto é que eu acho que agora é o momento de não estar, eu saí. Entendeu? Então ninguém nunca me obrigou, eu fui lá porque eu quis e por boa vontade.
Então você está deixando para que a administração tenha, né, que tenha alguém ligado, que entre ligado à administração pública, que possa dar continuidade ao trabalho da Santa Casa.
Exatamente, eu acho que se tiver alguém que é ligado à administração pública eu acho que vai ficar mais à vontade também para estar atendendo lá. Mas eu nunca também barrei. Na época, só falar alguns casos, na época que depois da estava ali na pandemia, inclusive tinha falecido uma pessoa bastante querida aqui na cidade de Covid, falou, Gabriel, o prefeito está lá dentro da farmácia. Opa, beleza. Fui lá e daí já tudo bem, já Elcio estava lá dentro, com mais dois ou três assessores. Ele falou, não, é que eu vim dar uma olhada. Eu falei, tudo bem, Elton, tira o relatório aí de quanto nós temos de medicamento que nós estamos tratando os pacientes com Covid. Tirou o relatório, está lá o relatório. Elton, vê para mim, relatório disso. Aí tinha falecido uma pessoa no dia anterior, uma pessoa bastante conhecida aqui da cidade. Falou, tira um relatório de quanto aquela pessoa consumiu, né, de medicamento. Essa pessoa tinha consumido mais de 16 mil em medicamento. Então, não tem problema, eu sempre atendi e sempre foi aberto. E fiz apelo, inclusive, aqui, por várias vezes, que os políticos fossem na Santa Casa ver o que está acontecendo e ver o atendimento.
Lembrando que o pronto-socorro não é da Santa Casa, o pronto-socorro é o município quem toca.
É, o pronto-socorro, Oswaldo, funciona assim, ele é a Santa Casa que toca para o município. Se o município for pegar o pronto-socorro para atender, vai gastar mais de 400, 500 mil reais por mês e não vai ter a mesma resolução que ele está dentro da Santa Casa. Se tirar o pronto-socorro de dentro da Santa Casa, a Santa Casa, por outro lado, também vai ser penalizada. Ela falta esse dinheiro também para a Santa Casa. Uma coisa cumprimenta o outro. Só que o valor que nós temos hoje, que a Santa Casa recebe hoje, infelizmente não dá. É insuficiente. É insuficiente, né? Isso aí inclusive eu estava conversando com o Wanderson na quinta-feira passada e com a Eliane Furtado, e nós falávamos disso. Então eles também têm consciência disso. Agora, é uma outra fase, é uma outra etapa, né? Eu acho que todo mundo está querendo ajudar e vai ajudar. Eu acho que publicando agora, acho que já foi publicado a ata, onde eu estava saindo, já está sendo publicado também a assembleia para a...
Já teria o dia da assembleia, Gabriel?
Eu acho que é em torno de dia 15, 16, alguma coisa assim. Certo? A assembleia para aquisição, para entrada de novos sócios. E já na sequência vai ter aí a eleição, depois de 7 dias a 10 dias. Então vai ser tudo dentro desse mês. Mas por que você está falando, Gabriel, senhor provedor? Porque eu acompanhei e eu estou orientando e eu estou ajudando o pessoal, né? Eu não larguei, deixei todo mundo a ver navios. Ontem tivemos uma reunião bacana com o Zu Castanho. Então não é que eu larguei e não virei as costas, não quero saber mais. Ontem ainda estive na Santa Casa conversando com alguns médicos, acalmando e falando, não, vamos trabalhar, a Santa Casa precisa, a população precisa, né? E então é isso. Então saí para que todos tivessem mais liberdade de discutir as questões relacionadas à Santa Casa. É muito triste, eu estou triste, né, por ter saído, porque quem me conhece, quem sabe como é que eu sou, eu me apego às coisas, principalmente num trabalho desse. A vida inteira minha, sempre trabalhei na parte social aí, de voluntário, desde a época lá do asilo, nós fazíamos aí os carnavais, lá no chinelão, eu trabalhava, em vez de pular carnaval, moço, ficava lá ajudando e trabalhando, arrecadar verbas para o asilo, enfim. É a minha área, eu gosto, né? Mas é isso aí. Mas eu acho que tem que ter tranquilidade e todo mundo sentar, discutir e ver qual é o melhor para a comunidade. Eu tenho medo danado que a gente fique sem a Santa Casa. né? Eu tenho medo danado. Se cair na mão de uma pessoa que não tem experiência na parte administrativa, que não sabe ter uma boa relação com a equipe, com os funcionários, infelizmente vai ser complicado. Não deve nada, Santa Casa hoje não deve nada, está com as contas em dia.
Salários, tá? Funcionários, Gabriel, tudo em dia?
Tudo em dia, tudo pago, dinheiro. Vai atrasar um pouco. Sempre quando tem um feriado no começo do mês, atrasa, porque feriado até quarta-feira, banco, não sei se abriu, acho que depois do meio-dia. Então, infelizmente, tem a folha de pagamento, fecha no dia primeiro. Então atrasa mesmo. Mas o pessoal lá já está acostumado, mas o dinheiro já está na conta. Oswaldo, o pessoal tem perguntado muito para mim sobre o convênio.
Os convênios.
O convênio da Santa Casa.
Sobre.
Hoje, o convênio da Santa Casa tem na conta bancária do convênio, do último dia que eu vi, tinha R$279 mil. Porque nunca foi retirado dinheiro da conta do convênio para fazer outras coisas, somente para fazer os pagamentos dos médicos que prestavam serviço lá no convênio, também os funcionários, enfim, pessoas envolvidas ali no convênio. Então nunca foi tirado dinheiro do convênio. Destes 279, na faixa de uns 35% do valor que está lá, é do conveniado, né? Eu não posso dizer o que vai acontecer, se o convênio da Santa Casa vai acabar ou não. O Zito já manifestou o desejo de sair, porque ele falou: Gabriel, porque eu estou aqui no convênio e toda coisa que acontece ali, ele está me ligando. O Zito me liga o dia inteiro para a gente ir resolvendo as coisas junto. Falou: se não tiver mais você, não tem uma pessoa que vai entender, que sabe, porque na realidade ali eu que bolei esse tipo de convênio, né? Aí ele falou: mas como é que faz? Eu falei: Zito, eu já falei para a diretoria também, Oswaldo, o seguinte: o convênio da Santa Casa está ali, certo? Vamos esperar o próximo diretoria entrar. Se o provedor, se a próxima diretoria da Santa Casa falar: não, nós não vamos tocar o convênio. Ok, o dinheiro das pessoas está ali, ninguém vai perder nada. Porque o dinheiro da pessoa está ali, depositado naquela conta. Certo? Então a pessoa vai devolver o dinheiro. E também falei com o Zito: mas Zito, foi um negócio tão bacana, tão legal, e que as pessoas querem tanto esse convênio, foi daí a gente monta um convênio para atender a população, independente da Santa Casa, sem nenhum tipo de relação com a Santa Casa. Então as pessoas têm me procurado, inclusive têm pedido isso. Mas Gabriel, eu falei: não, o convênio é da Santa Casa. Se a próxima diretoria falar: não, nós não vamos tocar mais convênio, então nós também, então eu falei com o Zinho, então nós vamos montar um convênio aí para estar atendendo a população nos mesmos moldes. E é claro, até ampliar isso aí, né? Ampliar esse trabalho. Então as pessoas que têm um convênio podem ficar tranquilas. O dinheiro está na conta, certo? O dinheiro da pessoa está lá na conta, sem problema nenhum.
Caso acabe o convênio, a Santa Casa devolve esse
dinheiro. Devolve esse dinheiro, obviamente. Imagina, o dinheiro é da pessoa, certo? Como sempre foi. E nós, então nós vamos de repente até montar um outro convênio para atender, porque foi um negócio bacana que funcionou. Né? E a gente ficou contente com esse tipo de convênio, e as pessoas estão usando muito, né? Consulta barata com médicos especialistas, cirurgias, partos, são exames de laboratório, e isso tudo a gente consegue também sem problema nenhum. Agora, Oswaldo, mais alguma pergunta?
Não, só deixar à sua disposição para o mais que você queira colocar, explicar essa sua saída aí. Muita gente ficou naquela: mas por que saiu, por que não saiu? É lógico que a gente tem que trazer o porquê dessa saída.
Agora, não existe culpado.
É uma vontade particular.
É uma vontade particular para que a coisa possa encaminhar, ter uma melhor direção. Eu, independente de qualquer situação, estou à disposição de qualquer pessoa que possa vir a tocar a Santa Casa, ou como provedor, ou como administrativo, alguma coisa nesse sentido, eu estou à disposição, pode contar comigo, sem problema nenhum. O que tiver de passar, o que tiver de orientar, o que tiver de falar dos projetos. Nós estamos com um projeto agora na Santa Casa, que a Santa Casa tem direito a receber R$100 mil por mês do Porta Aberta. Esse é um projeto e é um processo que está lá no Ministério da Saúde, pode ser que saia também. Então são mais R$100 mil a mais por mês. Tem, parece, um valor de R$250 mil, que, se eu não me engano, Se eu não me engano, a Sônia Zamboni conseguiu com um deputado, e esse valor de 250 mil parece que estaria no caixa da prefeitura. Tem que ver qual a maneira que iria passar para Santa Casa. Inclusive o prefeito Gelson falou para mim: Gabriel, esse dinheiro está lá e vai ser repassado para Santa Casa. Então tem esse valor, 250, tem mais 350 do deputado que está lá, deputado Pedro Lupião, tem mais uma verba de 500 mil que ele já prometeu, que possivelmente esse ano também venha. Está chegando 720 mil reais em equipamentos para Santa Casa, então a coisa está andando, está funcionando. Tá? Eu quero agradecer realmente aqui, do fundo do meu coração, a equipe da Santa Casa, os médicos, os técnicos, os profissionais, os prestadores de serviço. Isso aí dói no coração, essa partida, mas nós estamos ali. Uma equipe maravilhosa, uma equipe fantástica, né? É, desse parte eu encerro com aquela velha questão que aconteceu com a Madre Teresa de Calcutá, onde uma pessoa, ela estava cuidando de uma pessoa, né, de um leproso, uma pessoa falou, chegou para a madre: eu não faria esse serviço por dinheiro nenhum no mundo. E ela falou: eu também não, minha filha, é por amor. Então isso eu vi e presenciei muito dentro da Santa Casa. As pessoas trabalhando por amor. Está recebendo? Está. Mas olha, realmente o amor prevalece no atendimento ali por parte de todos os funcionários da Santa Casa. Quero agradecer a população, né, de coração, pessoas que nos ajudaram, pessoas que fizeram campanhas, pessoas que vinham, davam um apoio para a gente, levantavam a moral da gente, né? É, dizer para essas pessoas, meu, muito obrigado. Quero falar da minha esposa, Tânia, que durante esse tempo ficou lá no mercado, perdendo aniversário de filho, aniversário de neto, deixando de fazer viagens, deixando de fazer isso, alguma coisa, para me apoiar, para me ajudar. Tânia, um beijo, te amo. Deus te abençoe e Deus possa ver tudo aquilo que está fazendo. Para os meus filhos, que muitas vezes eu abneguei de estar junto com eles,